Boa noite. O tema está no Livro dos Espíritos, questão 149 e 150. Diz assim a questão: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. A resposta parece estranha para alguns, para aqueles que não conhecem como nós denominamos ou por que denominamos espírito e alma como coisas diferentes. Só com a forma didática, nós na doutrina reconhecemos espírito, o ser desencarnado, e alma, o espírito encarnado. É só para um bom entendimento do porquê dessa resposta dos espíritos a Kardec. Então, a alma, o que sucede a ela após a morte? Ela volta a ser espírito. Ela perde o corpo físico. Então, somente isso que quis dizer. Pergunta 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Respondem os espíritos. Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Essa questão 150 se divide em duas. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Só para que a gente possa também ter essa resposta de uma forma mais clara, quando o espírito vai reencarnar, ele tem, com um procedimento preparatório para esse reencarno, o agregar matéria do planeta em que ele vai reencarnar, agrega essa matéria ao perispírito que o acompanha como espírito desencarnado, e é essa matéria daquele planeta que permite que este ser viva neste planeta. Se por acaso o espírito fosse reencarnar na Terra, mas não agregasse ao perispírito dele matéria que contém o nosso planeta, não seria possível, ele não suportaria viver nesse planeta. Por isso ele tem que agregar essa matéria ao perispírito. Então, por isso, dá a resposta. Nós todos, espíritos desencarnados, mantemos em nós o perispírito. E o perispírito, em outros planos, vai ser preparado para, quando reencarnar, ter condições de sobreviver naquele planeta em que ele vai reencarnar. A alma nada leva consigo deste mundo, nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. E é nesta questão que eu vou me deter, para que a gente possa fazer uma análise do que é esse nosso trânsito como alma, ou como espírito encarnado. Somos seres imortais, todos nós. Nós vivemos em planos diferentes, dependendo das nossas vivências pelas quais passamos, seja como espírito, seja como alma. E esse trânsito permite que nós tenhamos experiências que nos proporcionam a capacidade ou a oportunidade de evolução. Nós evoluímos tanto quando com almas, tanto quando espíritos. A nossa evolução ocorre nos dois planos, por vezes de formas diferentes, porque há experiências que são típicas de um ser encarnado. E há vivências e aprendizados que também são típicos de nossa vivência na carne. E há experiências e aprendizados que são típicos de quando estamos como espíritos, como seres desencarnados. Encarnados ou desencarnados, somos seres imortais. E como é que é essa nossa vivência quando encarnados? Já que nessa questão fala na linha B do 150, que nós só levamos, quando desencarnamos, a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. A lembrança pode ser cheia de doçura ou de amargor, dependendo do tipo de vida que levamos como encarnados. E como é que esse processo nosso, enquanto encarnados? O nosso objetivo de vida é evolução. É a evolução do espírito, que na realidade é a nossa essência. Nós somos espíritos que temos o corpo físico como empréstimo para que possamos viver como encarnados. Somos espíritos. E precisamos evoluir. E o que proporciona a nós a condição de evolução? Enquanto encarnados, nós temos duas opções básicas. Realmente queremos evoluir e nos dispomos, então, a aprender, a exercitar esse aprendizado, a buscar todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou para que possamos ir crescendo paulatinamente e atingir a perfeição que o Mestre certa vez nos coloca em Mateus 5,48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Diz também Paulo, em 2 Coríntios 13,11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A nossa meta é a evolução desse ser que somos, espírito. Podemos escolher também de estarmos estacionados. É a questão do livre-arbítrio. Nós podemos escolher simplesmente não aprendermos, ou termos o conhecimento, mas não exercitarmos esse conhecimento. Diz os Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte introdutória, que precisamos estar sempre preocupados, determinados, não só a ler os ensinamentos do Mestre, mas a compreender o que ele quis nos dizer. Se nós simplesmente lermos, não, eu já li o Livro dos Espíritos, eu já li a Gênesis, eu já li Céu e Inferno, já li Obras Póstumas, já li vários livros, André Luiz, Emmanuel, mas se não detivermos em nós o conhecimento que esses livros estão proporcionando, nós não estamos agregando conhecimento, estamos agregando informações, pura e simplesmente. A informação é algo que pode ficar aqui, mas o conhecimento é quando eu pego a informação e torno aquilo útil para a minha vida, para o meu processo evolutivo, para o meu ser intelectual, em aspectos de conhecimentos morais, de ser também, de mudar o meu comportamento moralmente e de estar evoluindo intelectual e moralmente, que é a questão das duas asas a que nós nos referimos muito no Espiritismo. Não adianta só eu buscar o conhecimento, buscar o aprendizado, mas não me elevar moralmente. Eu não vou conseguir ascender a outros planos. Como também não adianta eu evoluir muito moralmente, é até melhor do que o inverso, mas, e não ter o conhecimento, porque o conhecimento que vai me proporcionar condições de exercitar o meu conhecimento de forma útil. É o conhecimento que vai me proporcionar condições de compartilhar o que eu aprendi. Porque eu posso ter até uma internalização de alguns conhecimentos, de algumas informações e tentar torná-las úteis, mas como é que eu vou passar para o outro, compartilhar esse conhecimento, se eu não souber me explicar da melhor forma possível? Porque o outro talvez não consiga entender exatamente aquilo que eu estou informando. E nesse compartilhar eu preciso das duas asas, e para me elevar principalmente, para ascender a outros planos. São as duas asas que nós temos que nos preocupar muito em tê-las sempre em nós. E nos preocuparmos de desenvolver uma e outra, e o melhor possível de forma equilibrada. Com relação ao nosso caminhar no planeta como alma, que tem empréstimo um corpo. Vamos nascendo, nasço, vou crescendo as moléculas, as células vão se multiplicando, vou tomando forma, vou aprendendo pequenas coisas como criança, vou exercitando, vou evoluindo intelectualmente, aprendendo comportamentos, que é muito importante, uma coisa que às vezes nos últimos dias a gente não tem percebido muito, a questão do aprendizado na convivência. Os jovens estão se perdendo um pouco nessa capacidade de conviver de forma saudável, precisamos nos preocupar muito com isso, como seres que precisam compartilhar o que conhecem da melhor forma, para que possamos promover um planeta melhor. Mas, então, as crianças vão aprendendo ler, escrever e outros conhecimentos e vamos crescendo, vamos, chegamos à idade adulta. Esse processo, ele vai num processo ascendente, intelectual, moral, biológico. Chega um momento em que nós começamos a perceber um declínio dessa nossa capacidade. Nós começamos a perceber que não damos tanta mais condições de realizar determinadas coisas que conseguíamos em outros momentos, quando mais jovens. Essa fase, ela é diferente de um para outro, de uma pessoa para outra. Alguns se desenvolvem mais intelectualmente, ou mantêm uma capacidade intelectual cognitiva por mais tempo, enquanto vê o seu corpo físico tendo mais dificuldades de viver, limitações, fragilidades. Ao inverso, muitas vezes nós temos vigor físico, mas intelectualmente nós vamos perdendo essa capacidade por problemas, podem ser neurológicos, outros. E é difícil muitas vezes convivermos com essas fragilidades, com essas dificuldades. Porque nós queremos sempre manter esse vigor físico e vigor intelectual. Quantos aqui, e a medicina hoje procura, ou tem procurado já há muitos anos, mantemos vivos mais tempo. Manter a capacidade física útil mais tempo. É um sonho de todos nós. Mas diz-nos Joana de Ângeles que se nós nos mantivermos excessivamente nesse sonho ou nessa busca, pode chegar um momento em que nós nos percebamos sem condições de continuar de uma forma plena e já começar a sentir as dores, sentir desgastes tão terríveis que nós podemos até um dia querermos a proximidade da morte. Ela nos alerta para isso. Então, o que que nós podemos fazer para nos equilibrarmos, para nos sentirmos mais bem adaptados a essa realidade que é a nossa, de que nós temos uma evolução do corpo físico, a capacidade intelectual, o aprendizado, e depois há um declínio. Não tem como. Alguns podem ocorrer, quando jovens ainda, por algum problema físico, por alguma doença, ou por terem escolhido esse tipo de experiência quando preparar a sua reencarnação. Que é uma coisa importante que a gente deve ter, é consciência disso. Quando reencarnamos, em alguns casos, quando o espírito está numa condição de conhecimento, de evolução, para escolher como reencarnar, ele pode escolher. Ele, apoiado pela espiritualidade, apoiado por seus mentores no plano espiritual, vai preparando como ele que ele quer reencarnar. Não é como ele quer, é como ele percebe que seja o melhor para que ele possa atingir seus objetivos de busca da evolução. Nós aqui, se perguntássemos assim, como é que você gostaria de estar? Pleno de saúde. Mas lá no processo reencarnatório, pode ter escolhido, de repente, em algum momento da vida, ter alguma dificuldade física, cognitiva, intelectual, que permita que possa evoluir que possa proporcionar um aprendizado que seja essencial no processo evolutivo. Há alguns espíritos que, de acordo com a sua evolução, que ainda não atingiu esse patamar de condição de escolher, há alguns espíritos que têm, então, uma reencarnação programada pelo plano espiritual, pelos seus mentores. Esses mentores vão escolher a melhor forma de ele estar no plano físico, como alma, para atingir as suas metas, seus compromissos, de realizar alcançar os seus objetivos. Os objetivos que sejam os melhores para essa vida que começa, ou que vai começar como encarnado. É importante que nós percebamos e tenhamos consciência disso. A gente ouve muitas vezes algumas pessoas falarem, mas Deus não é justo comigo. Eu faço tanta coisa boa, eu procuro trabalhar, eu procuro realizar tantos... caridade no seu sentido até essencial, de ser alguém útil para o outro, de uma forma desinteressada, incondicional, e mesmo assim passar por dificuldades. E a pessoa acha que Deus é injusto. Uma coisa também que nós temos que ter consciência firme é: Deus é justo, bom, é sábio e só quer o melhor para nós. Isto é algo que não podemos esquecer disso nunca. Qualquer avaliação que nós façamos sobre a nossa vida, sobre o que nos ocorre, e sobre aquilo que vai nos ocorrer ou que está prestes a ocorrer, que a gente já percebe, não podemos nunca nos esquecer disso. Deus é amor, bondade, sabedoria, justiça. Então, tudo que nos ocorre está de acordo com o que Deus quer para nós. Muitas vezes nós pedimos: ah, eu gostaria tanto de realizar alguma coisa, de realizar um desejo, e eu peço tanto e não consigo. Será que não ouvem as minhas preces? Será que Deus não ouve as minhas preces? Será que meus mentores, os espíritos que me auxiliam, não me ouvem? Será que o que nós estamos pedindo é algo que vai nos fazer bem? Ou é algo que vai prejudicar o nosso caminhar evolutivo? Aquilo que às vezes desejamos tanto poderá ser uma pedrinha que vai criar um obstáculo para a nossa evolução, porque não está de acordo com a nossa programação quando estávamos reencarnando. Precisamos sempre perceber isso. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a prece, e eu acho muito rico esse capítulo. Não é que o Evangelho todo não o seja, mas com relação a essa questão principalmente, que ali fala que tudo que nós pedimos a Deus deverá cumprir certos quesitos. Primeiro, que esteja de acordo com o Evangelho do Cristo. Segundo, que seja sempre a favor da nossa evolução. Muitas vezes nós não temos conhecimento disso, mas a gente pode fazer uma avaliação. Nós temos que ter senso. Que nós nunca podemos pedir algo que prejudique o nosso companheiro de jornada. Vale a pena ler esse capítulo para que a gente possa perceber qual é o tipo de prece que devemos fazer. Nós podemos fazer qualquer prece. Prece, na realidade, é um sentimento que começa no coração, passa pela nossa capacidade intelectual e flui para o plano espiritual, para que os nossos mentores possam perceber qual é o nosso anseio ou de que nós estamos precisando, para que possam nos auxiliar a atingir os objetivos ou aquilo que desejamos. Mas nem sempre teremos aquilo que pedimos, mas com certeza teremos tudo o que nos permitirá evoluir. Sempre. Porque esse é o nosso propósito como espíritos eternos. Então precisamos sempre fazer essa avaliação, que faz parte desse nosso caminhar como alma, para quando perdermos o corpo, e diz aqui os espíritos a Kardec, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que faz da vida. E quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, nós temos, tendo isso em vista, nós podemos, vamos colocar aqui já, inferir que a nossa perda do corpo físico e a nossa transformação de alma em espírito no desencarne, a tranquilidade, a beleza, o nosso conforto nesse passar depende de como vivemos a nossa vida como alma, como encarnados. É uma escolha nossa. É a opção nossa, é o nosso livre-arbítrio. Evidentemente que é muito mais cobrado a nossa responsabilidade quanto mais nós soubermos e tivermos consciência disso. Enquanto não tivermos consciência desse processo, ou dessa necessidade de como nos comportarmos, as coisas vão ocorrer naturalmente, vamos desencarnar e ter alguma dificuldade nesse processo, mas não tendo consciência, sofreremos menos, porque será um processo natural. Mas se tivermos consciência desse processo, de como nós devemos nos comportar como alma, para que tenhamos conforto como espírito, precisamos nos cuidar mais para cumprirmos as etapas necessárias nesse processo, como em processo de evolução, para que nós tenhamos um desencarne mais tranquilo, mais confortável. Há alguns seres assim de encarnados que leem, estudam muito e estão tão com isso internalizado que o desencarne é algo assim pacífico. Quando chega o momento, é pacífico, não tem nenhum problema. Mas isso é uma exceção no mundo que ainda vivemos. Ainda é natural nós sentirmos dores, sentirmos dificuldade, acharmos que não está na hora, que nós ainda podemos ficar mais um pouquinho. E muitas vezes conseguimos. Por quê? Há algumas situações em que nós temos um prolongamento daquilo que estava programado. Mas como? Baseado em que, vocês podem me perguntar? Como que algumas pessoas se programaram a um desencarne numa determinada situação e de repente, vamos colocar assim, pode ter uma moratória? Há muitos casos contados nos livros espíritas. Por quê? Porque essas pessoas assumiram outros compromissos de evolução, de dedicação, de trabalho, e a espiritualidade percebe que se ela desencarnar naquele momento que estaria programado, algum trabalho que está em andamento poderia se perder. Então há um período de moratória para que ela termine aquele trabalho que ela começou, para então desencarnar, fechando um ciclo que seria muito bom para ela e seria bom para as pessoas com quem ela estava vivendo, que ela finalizasse esse período de uma forma positiva. Nada é fechado. É assim e tem que ser assim, e vai fechar assim ou vai terminar assim. Não é dessa forma que acontece. Há variáveis. E essas variáveis vão depender de nós, do que escolhemos. Que da mesma forma que há um prolongamento da vida para que se feche determinados trabalhos, determinados compromissos assumidos, também há alguns momentos, em algumas situações, a interrupção da vida para não ser pior para aquele espírito. Às vezes aquele espírito se compromete tanto, ele se desvia tanto do compromisso que ele assumiu ou que a espiritualidade organizou para ele, que é melhor interromper a vida para que ele não fique mais comprometido e ele não se perca mais ainda. É uma decisão difícil para a espiritualidade, eu imagino. Só em casos excepcionais que devem ocorrer uma condição de ir preparando o espírito para um desencarne antecipado. Mas sempre nos lembramos, Deus é bom, Deus nos ama, e eu gosto de usar, Deus nos ama profundamente, Ele é sábio e justo. Então essas decisões que o plano maior toma, não é porque eles querem, não é porque tal espírito, tal mentor quer. Eles são simplesmente enviados pelo Pai. Tudo é feito de acordo com a vontade do Pai. Então, sempre baseado na forma como Ele nos ama, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria. Repito, porque é importante que tenhamos isso sempre em mente. E vale a pena sempre repetir para que vocês firmem isso nas suas mentes. Nada nos ocorre que não seja pela vontade do Pai. E se nós temos o livre-arbítrio para decidir algumas coisas, as consequências das atitudes que nós tomamos é em razão das implicações das nossas escolhas. Não é por acaso que algumas coisas acontecem. Acontecem porque tudo que nós fizemos nos levou a um determinado resultado. E esse resultado depende de como nós agimos. Esse resultado pode ser bom para nós, prazeroso, mas pode nos trazer mais dificuldades para continuar nossa experiência terrena. Diz-nos não, repetindo o que nos diz os Espíritos, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. A escolha é nossa. Queremos ser felizes? Vamos nos lembrar do Evangelho? Nos lembrar dos ensinamentos do Mestre? Que é a nossa linha de conduta. Ainda estamos num patamar evolutivo que não seremos santos agora, nem anjos, como podem escolher a expressão. Ainda estamos num processo que temos ainda muita dificuldade de aprender, de compreender os ensinamentos, principalmente de vivenciá-los em nossas vidas. Mas a bondade de Deus é tão grande, e do nosso Mestre Jesus, que eles sabem, eles nos conhecem, sabem das nossas limitações, sabe das nossas fragilidades, sabe das coisas que nós ainda não conseguimos fazer. Eles não nos julgam, nunca. Eles estão sempre ao nosso lado para nos proporcionar condições de rever, de nos reorganizarmos e de retomarmos o nosso caminho. Por vezes conseguimos retomar o nosso caminho nessa vida, numa mesma vida. Por vezes vamos ter que retomar o nosso caminho depois, numa outra vida, passando pelo plano espiritual, aprendendo mais um pouco, percebendo o que fizemos, analisando as nossas formas de comportamento, de valores, de conceitos, fazendo uma reavaliação de tudo e reprogramando a nossa vida, para numa próxima encarnação podermos realizar de uma forma melhor os nossos compromissos. A bondade de Deus, a misericórdia e o amor dele por nós é tão grande que não há limite, vamos dizer assim, nessas oportunidades de evoluirmos. Podemos reencarnar, experienciar, reencarnar, precisando, vamos reencarnar de novo, vamos aprender. Vamos encarnar, aprender, reavaliar, ver o que fizemos, reencarnar tantas vezes quantas necessárias para atingirmos a perfeição. Isso também é fato. Então, há algumas coisas básicas que devemos ter sempre em mente para nos conscientizarmos que essa nossa vida tem um objetivo, que é a perfeição, e que nós Vamos transitar por experiências, vivências agradáveis, desagradáveis, de acordo com o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e as implicações dessas escolhas. Mas atingiremos, alguns usam fatalmente, mas eu não gosto. Fatalmente dá uma sensação assim desagradável, né? Mas estamos fadados à perfeição. A perfeição nos espera em algum ponto. E nós temos que ir atrás dela. E esse caminho passa pelo aprendizado, pela evolução intelectual, moral, principalmente pela moral, a intelectual nos proporcionando condição de compartilhar e sermos úteis, que temos que ser úteis. Não adianta eu ir agregando informações e conhecimento e guardar para mim. Não estou evoluindo. É um engano. Eu vou ler muito, vou ler todos os livros da doutrina, os básicos, vou ler livros de Emmanuel, Joana de Ângeles e outros tantos, André Luiz, etc. E eu acho que está tudo bem. Não adianta só nós lermos e conhecermos. Não adianta só nós aprendermos a teoria. A nossa evolução passa pelo exercício do conhecimento na nossa vida e o exercício do conhecimento no compartilhar. Porque o nosso estágio aqui não é para a nossa, só a nossa evolução. O nosso estágio aqui é para a evolução nossa e proporcionar condições para auxiliar o próximo também a evoluir. É o amar o próximo. Amar o próximo como nós mesmos. A aquisição do conhecimento, a evolução espiritual, a evolução moral, buscando isso, nós estamos mostrando que nos amamos. Mas precisamos de amar o próximo, então nós precisamos de compartilhar, de ser úteis. Porque se não formos úteis, nós não estamos cumprindo a nossa etapa como encarnados. O que Jesus fez quando esteve conosco aqui no planeta? Ele compartilhou tudo aquilo que ele pôde. Viveu com todos aqueles que estavam ali incondicionalmente, acolhendo, afagando, dando condições para essas pessoas de continuarem a vida, ofereceu aprendizado, compartilhou o ensinamento que foi a essência dele enquanto conosco. E mais do que isso, mais do que ele disse, ele verdadeiramente exercitou tudo aquele conhecimento que ele veio nos oferecer. Penso assim, se Jesus só dissesse o que deveríamos fazer, não estaríamos falando a respeito dele hoje. Estamos falando sobre ele hoje e temos ele como um grande mestre em nossas vidas, porque mais do que ter trazido o ensinamento, ele efetivamente vivenciou tudo aquilo que ele veio nos ensinar. E quando ele pede que sejamos perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial, certamente estava aí incluído de sermos para o outro úteis, como ele foi. Não só de dizer o que o outro deve fazer, oferecer conselhos, mas de ser um exemplo daquilo que está oferecendo como conhecimento. Vamos imaginar que eu chegue aqui e fale para vocês, olha, vocês devem se comportar dessa ou daquela forma, vocês não podem fazer isso no trânsito, vocês devem se comportar assim, assado num shopping, e vocês me encontram no shopping ou na rua, dirigindo um carro, me comportando exatamente contrário daquilo que eu estou dizendo para vocês. Tudo que eu disse para vocês vai embora. A responsabilidade de estar aqui falando é muito grande. Não é que a gente procure ser perfeito assim, agora. Mas precisamos, quando falamos para o outro, como é que ele deve se comportar, como é que ele deve levar a sua vida, passar para eles o ensinamento do mestre, devemos ter em nós consciência da responsabilidade que estamos assumindo nessa tarefa. Nós podemos cair, evidente. Somos frágeis. Ainda somos fracos. Ainda cometemos vários erros. Mas ter em nós a proposta internalizada de sermos o melhor possível. É esse comportamento, ou essa meta que colocamos para nós, é que nos proporciona condições de evoluir, de crescer e de tentar fazer com que o outro também aprenda um pouco desse evangelho, do ensinamento que o Mestre nos trouxe. Nós temos um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande quando buscamos o conhecimento. É verdade que às vezes a pessoa chega no centro e ouve uma palestra assim, ah, mas aí é muito difícil, eu vou embora. Eu não dou conta ainda de assumir essa responsabilidade. Acontece. Mas não é porque a gente não pode julgar essa pessoa, ela ainda não está pronta para assumir essa responsabilidade. E existem outras formas de ela buscar contato com Deus, aprender os ensinamentos de Jesus. Cada um está no seu nível, no seu tempo. E devemos compreender isso. Agora, realmente, abraçar firmemente, com determinação, os ensinamentos de Jesus, nos chama a uma responsabilidade muito grande. Volto a dizer, não no sentido de que devemos ser perfeitos agora, nenhum de nós seria. Por melhor que nós tentássemos, por mais que fizéssemos, não conseguiríamos ser perfeitos hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano. Mas devemos começar hoje essa proposta, dentro daquilo que eu possa realizar. É no meu limite. É o limite de cada um, que é diferente. E não podemos nunca julgar alguém por não estar ainda num patamar que nós julguemos seja o melhor. Mas será que nós estamos nesse patamar que nós podemos querer que o outro esteja? Vamos olhar para nós, buscar a nossa evolução e compartilhar. E compreender que cada um de nós está num nível evolutivo diferente do outro. E sermos amáveis, acolhedores. Imagina Jesus no nível em que ele já estava, quando veio até nós fisicamente há 2000 anos, se ele nos julgasse. Se ele não, não fazer nada porque essa turma ainda não está pronta. Não, ele veio para nos dar condições de buscarmos estar bem, de aprendermos, de evoluirmos. E se ele fez isso conosco, então nós também devemos fazer com os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada. Então devemos primeiro ter consciência que Deus é bom, sábio, justo, misericordioso e nos ama profundamente. Depois, tendo consciência disso, vamos buscar fazer o nosso processo de caminhada evolutiva. Baseado em quê? Nos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Com tanto amor, com tanto carinho, com acolhimento, aí com compreensão, misericórdia, sem julgamento. Então vamos pegar esses ensinamentos que ele nos trouxe e fazer desta alma que nós somos uma alma que, ao assumir a sua feição de espírito desencarnado, vá tranquilo, porque todos nós iremos. Precisamos ter consciência de que um dia nós iremos. Resistir é normal, todos nós de alguma forma resistimos. E podemos traçar várias justificativas para resistir. Em determinado momento na minha vida, eu estive num processo de quase desencarno. Não, Deus, eu não posso ter filhos para criar. Mas sempre teremos alguma explicação para pedir a Deus que nos mantenha. E se por acaso ele não mantém, a gente assume uma responsabilidade muito grande por aquele que pediu. E se ele concedeu, é porque ele viu a possibilidade de alguma coisa ser realizada. E assim nós ficamos com mais responsabilidade. E a todo momento não precisa de ser uma questão tão drástica como essa que eu coloquei, mas no dia a dia. Quantas vezes pedimos, recebemos a graça que pedimos, e recebemos e nos esquecemos. Não percebemos que quando pedimos e recebemos a graça, nós estamos assumindo a responsabilidade de realizar algo com aquilo que ganhamos de presente. Temos que estar sempre refletindo sobre isso, para termos uma vida saudável e mantermos uma lembrança cheia de doçura. Eu quero deixar essa mensagem tão importante e agradável e prazerosa, é de imaginar que ao nos tornarmos espíritos desencarnados, aí no caso, levarmos conosco a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E que essa lembrança seja cheia de doçura. Diz-nos Joana de Ângeles, aí eu vou ler, para ficar mais fiel. Ciente dessa realidade, vive de tal maneira que, em chegando o momento de abandonares o corpo, possas fazê-lo com tranquilidade e alegria, sem apegos ou lamentações, destituído de saudades ou de ressentimentos. O indivíduo são as suas aquisições morais ao largo do processo orgânico. Sucedendo-se uma etapa à outra, em cada fase adquire experiências que o enriquecem, facultando-lhe novas conquistas que incorpora em forma de bens. Que possamos lembrar, levar lembranças boas e cheias de doçura para a nossa nova etapa, que um dia chega. E que nós não sabemos quando, mas chegará quando Deus achar, compreender que é o melhor para nós. Considerando novamente, repetindo, que Ele nos ama profundamente, é misericordioso, sábio e justo. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.